Ar considera que a medida garante inclusão e reconhece a capacidade produtiva desse segmento.
É um projeto riquíssimo. Ele diz que as empresas públicas de administração direta e indireta têm que ter uma cota de contratação das pessoas com síndrome de Down. Olha que coisa maravilhosa. É o projeto de inclusão para que essas pessoas com síndrome de Down sejam, de fato, reconhecidas como pessoas que trabalham, que podem trabalhar.
O projeto relatado por Raymond aponta que a inserção das pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho favorece o desenvolvimento das interações sociais e mentais do segmento. Hoje, segundo o IBGE, há cerca de 300 mil brasileiros nesta condição.
Padre João, do PT de Minas Gerais, registra a realização de mais uma Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, organizada pela CNBB. O parlamentar reforça as denúncias feitas pela entidade contra a violência às mulheres, as guerras e os ataques às religiões.
De acordo com o padre João, os bispos criticaram a negação de territórios aos povos indígenas e o avanço do agronegócio sobre essas terras. Ele pede que dioceses e paróquias ampliem a divulgação das pautas sociais apresentadas pela CNBB.
Segurança Pública.
Câmara aprova aumento de penas para homicídios contra guardas portuários, policiais legislativos e agentes de segurança privada. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que considera crime hediondo o assassinato de guardas municipais, agentes socioeducativos, agentes da guarda portuária, integrantes do sistema prisional, policiais legislativos e agentes de segurança privada. Isso no caso em que os crimes tiverem relação com a atividade dos agentes. Com isso, o homicídio praticado contra integrantes dessas categorias passa a ter pena de até 40 anos de prisão, no lugar da pena máxima atual de 30 anos. Hoje, a legislação já prevê aumento de penas para crimes praticados contra policiais, promotores, juízes e oficiais de justiça. A proposta também prevê aumento de penas para lesão corporal praticada contra guardas municipais, agentes socioeducativos, agentes de guarda portuária, integrantes do sistema prisional, policiais legislativos e agentes de segurança privada. Nesses casos, lesões corporais gravíssimas e lesões corporais seguidas de morte também serão consideradas crimes hediondos, com penas que podem aumentar em 2/3. Além disso, os condenados têm que cumprir a maior parte da pena na cadeia, sem direito a benefícios como regime aberto ou semiaberto. O aumento de penas desses casos valem para casos de crimes cometidos em função da atividade desempenhada pelo policial. E os agravantes serão aplicados também se as vítimas forem cônjuge, companheiro ou parente de até 3º grau da vítima. O projeto foi uma sugestão do Conselho Nacional de Segurança Privada à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. No plenário, o relator foi o deputado delegado da Cunha, do União de São Paulo. Ele argumentou que agentes de segurança privada são vítimas de homicídio e lesão corporal por vingança. O relator defendeu penas maiores para assassinos de policiais como maneira de desestimular esse tipo de crime.
Os policiais são executados em razão de serem policiais. O criminoso descobre que se trata de um policial e, para ser premiado no crime organizado, ele executa aquele policial. Hoje, a pena do crime funcional era de apenas pena mínima de 12 anos e máxima de 30. Uma pena que não garante o repúdio verdadeiro que se deve ter contra o homicídio contra um policial.
O projeto que considera crime hediondo o assassinato de guardas municipais, agentes socioeducativos, agentes de segurança portuária, integrantes do sistema prisional, policiais legislativos e agentes de segurança privada, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, presidente da comissão externa voltada ao combate à pirataria e à agenda do Brasil Legal, anuncia uma aliança nacional contra a falsificação e venda de produtos que violam direitos de propriedade intelectual e prejudicam consumidores.
Um pacto de que aquelas plataformas, pessoas que estão promovendo a pirataria, sejam notificadas pela comissão que eu tenho a honra de presidir, a Comissão do Brasil Legal, e a partir de 10 dias de notificação, sejam então multadas pelo PROCON do Brasil como veiculadores, como promotores de pirataria. Isso é crime. na reincidência dessas multas, a Comissão do Brasil Legal, junto com a CBF e junto com as maiores marcas esportivas do Brasil e do mundo, vão qualificar essas instituições, pessoas ou promoters como não qualificadas à veiculação dos seus produtos.
De acordo com o parlamentar, o prejuízo com a pirataria saltou de 4 bilhões para 500 bilhões de reais em 20 anos. Júlio Lopes espera que a pressão sobre a reputação de divulgadores de falsificações sirva para frear.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. Brasil.
Angelita informa a hora certa.
8 horas.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Universidade do Esporte.
Na 88 FM e também no YouTube da Universidade do Esporte. Hoje é 7 de maio, quinta-feira, e mais um Universidade do Esporte tá no ar. Então seja muito bem-vindo, já deixa o seu like, deixa sua interação aqui no nosso chat, porque tem muita coisa legal pra gente falar nessa noite de quinta-feira. E eu já quero saber, pra você que tá sintonizado com a gente, de onde você tá acompanhando, deixa o seu comentário aqui no nosso chat. Você, torcedor do mais querido, feliz com a vitória do ABC ontem? Deixe seu comentário aqui no chat, quero saber o que você achou do jogo, pra gente bater aquele papo, bater aquela resenha durante o programa. Eu vou ler o seu comentário, então deixe o seu like, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, já ative o sininho para receber a notificação toda vez que o DE estiver no ar, vai chegar para você. Para você ficar muito bem informado do futebol potiguar e de todo o futebol nacional também, Fórmula 1, enfim, muita informação você acompanha aqui no DE. Eu, Diogo Bertolin, vou estar contigo na apresentação do programa de hoje. Os comentaristas Adson Santos, e hoje tem estreia, Nicolas Neri, na sua primeira participação aqui no DE. A gente tem muita coisa legal para falar nessa noite de quinta-feira. A gente vai falar sobre a classificação, claro, do ABC para a semifinal da Copa do Nordeste. Temos também informação sobre as equipes potiguares no futsal, é LNF Silver, Liga Nacional de Futebol Silver. Você vai ficar sabendo aqui sobre o futsal do RN e, claro, Série D do Campeonato Brasileiro, rodada do final de semana, promete, tem ABC, tem América. A gente falar sobre isso e muito mais nessa quinta-feira. Deixa eu falar com os comentaristas da noite de hoje. Adson Santos, muito boa noite, seja bem-vindo, e eu quero saber, que você destaca para essa quinta-feira, Adson?
Muito boa noite, Diogo, colegas de bancada, boa noite especial para você que nos acompanha aqui mais um programa da Universidade do Esporte. Meu destaque vai para o grande nome do último final de semana, o Carlos Prates, que venceu no UFC da Austrália, 8 lutas, 7 nocautes, virou número 2 do ranking até 77 quilos, perdeu ano passado para o Ian Gary, depois teve uma retomada de 3 vitórias, compondo 2 ex-campeões, o Jack Della Maddalena no último sábado, e foi um grande confronto. O estilo de o Carlos Prates mais pelo Muay Thai, o Jack Della Maddalena como boxe, 3 rounds de puro domínio, dá para se dizer até uma das grandes atuações dos últimos tempos, ou até mesmo da história, porque a gente não tinha visto no recorte recente um lutador que não tinha sido campeão do dominar tão bem assim um ex-campeão como o Jack Della Maddalena, que tem apenas 2 derrotas no UFC e vinha de uma sequência antes de perder o cinturão de 18 vitórias seguidas. Então Carlos Prates tem tudo para disputar o cinturão até o final do ano, depende de quem o Islam Makhachev vai enfrentar na próxima rodada. Se especula muito que ele vai enfrentar o Ian Gary em agosto, mas também ele já disse que adoraria enfrentar o Carlos Prates, muito porque a luta seria maior. O Carlos Prates é um nome muito mais interessante e vende muito mais do que o Ian Gary, também por causa do estilo, né? Carlos Prates mais o Muay Thai, o Ian Gary gosta mais desse jogo agarrado, seria muito mais tranquilo para ele enfrentar o brasileiro. Então meu destaque vai para ele, uma grande performance no último sábado, e tem tudo para finalmente trazer o primeiro cinturão de 77 quilos pro Brasil.
Rapaz, Carlos Prates está vivendo realmente um grande momento, e é claro, tendo luta, o Adson Santos vai trazer para a gente informação sobre o UFC. Você fica informado também aqui com o Universidade do Esporte. Agora, vou falar com ele, que está fazendo a sua estreia na noite de hoje. Primeiro, seja muito bem-vindo à Universidade do Esporte. Nicolas Neri, seu destaque para essa noite de quinta-feira.
Primeiramente, boa noite, Diogo, Adson, e principalmente todos vocês que estão ligados aqui no Universidade do Esporte. De antemão, agradecer pelas boas-vindas, que seja a primeira transmissão de muitas. E hoje o meu destaque vai para um jogo que movimentou a semana, né? Que estava sendo muito aguardado, PSG e Bayern de Munique, semifinal da UEFA Champions League. Jogo da ida, um 5-4 muito movimentado, né? Aquele jogo foi maluquice. O PSG chegou, fez o gol e construiu a sua vantagem para a partida da volta. No jogo da volta, Dembélé abriu o marcador, Dembélé, o bola de ouro Dembélé marcou, sendo que o Bayern nos últimos lances do jogo conseguiu empatar com Harry Kane. Nisso, o PSG passou para a grande final, mas antes desse jogo ainda teve Arsenal e Atlético de Madrid em Londres. E o Arsenal se saiu melhor e conseguiu a classificação para a final da UEFA Champions League depois de 20 anos. A última foi em 2006 e agora voltará a disputar a final da maior competição de clubes do mundo, no estádio lá em Budapeste. E eu queria falar uma curiosidade aqui para complementar isso, é que no Arsenal, talvez o melhor zagueiro da competição e do futebol mundial, Gabriel Magalhães. Qual a nacionalidade dele?
Brasileiro.
Brasileiro. E do PSG, quem pode levantar a segunda taça seguida?
Marquinhos,
que também é brasileiro.
Olha aí, rapaz.
Quem fala que a seleção tá
mal servida.
Pois é. Se eles vão render na seleção, aí já é outra história, mas isso a gente deixa pro Ancelotti resolver, Diogo.
Pois é, rapaz. Olha aí, podemos ter 2 brasileiros levantando, um dos dois, né, aí levantando a taça da final da UEFA Champions League. Rapaz, quem diria, né? Marquinhos, Gabriel Magalhães, que provavelmente estarão na lista final aí da Copa do Mundo, né? Vamos aguardar, porque promete a escolha do Carleto para essa Copa, mas isso é assunto para depois, isso é assunto mais para frente, porque a convocação, inclusive, é nesse mês de maio, e claro, você vai ficar sabendo sobre tudo isso aqui com o UDE. Mas para a gente começar o nosso programa, tem que falar do jogo de ontem, da classificação do ABC para a semifinal da Copa do Nordeste, um baita resultado do mais querido, vencendo por 4-0, isso porque ontem a gente teve, logo no início do primeiro tempo, o Igor Bahia sofrendo um pênalti, né, ali com 3 minutos. E aí, torcedor, você que acompanhou o jogo, que teve ligado na transmissão da Universidade do Esporte, viu que o Igor Bahia sofreu um ipom dentro da grande área, né? Foi ele agarrado pelo defensor do Juazeirense, o Fernando, isso. E aí sofreu o pênalti ele mesmo. Sofreu e converteu. Bateu com muita categoria, fazendo ali 1-0. O ABC que foi melhor na etapa inicial. E antes de encerrar, mais uma vez ele, o camisa 9 da Frasqueira, fazendo o segundo gol, abrindo ali aquela vantagem de 2-0 para o time do Vaguinho Dias de para o intervalo na tranquilidade. No segundo tempo, o roteiro se repetiu como na primeira etapa, né? O ABC continuou melhor e no finalzinho conseguiu ali mais 2 gols, um golaço, um belíssimo chute de fora da área do João Pedro. Contou com um pouquinho de sorte, né? O desvio ali na marcação, mas não tira o mérito da finalização. E em seguida, Bruno Leite fechou a conta, fechou o caixão, 4-0 para o mais querido. Agora o ABC, com essa vitória, vai encarar o Vitória na semifinal da Copa do Nordeste. Jogos serão de ida e volta. O primeiro jogo, que inclusive já tem data, viu? 20 de maio é o primeiro confronto no Barradão. O ABC, por ter feito a melhor campanha, decide o jogo em casa, e o segundo jogo no dia 27 de maio. Então, reta final de mês aí, promete pro torcedor do mais querido para acompanhar as semifinais da Copa do Nordeste. Você sabe, vai acompanhar aqui no DE. E tem um jogador muito especial que falou sobre o momento, né? O Igor Bahia falou depois dessa vitória, dos 2 gols marcados, e agora a gente vai conferir a fala do camisa 9. E aí, Igor Bahia?
Eu sabia que seria muito difícil hoje. Cheguei de para jogar um jogo com dor, com muitas dores no joelho. Sabia que era sacrifício, velho. Eu tratei meu joelho de manhã, de tarde no clube, e à noite pegava os aparelhos para fazer em casa, porque eu queria muito jogar esse jogo de hoje. Eu tive apoio do Cartaz também, falou para me recuperar para esse jogo exclusivamente. Eu treinei só ontem, cara. Treinei acho que 10 minutos de treino para chegar aqui hoje e para a glória de Deus conseguir suportar bem o jogo. E aí, boa consequência, né, cara? Acho que principalmente é o ABC vencer o jogo de hoje, que era o principal objetivo de hoje, mas com os dois, claro, a gente fica muito feliz por esse momento.
Tá aí o Igor Bahia falando da importância desse retorno, dos 2 gols marcados e, claro, da vitória para o ABC. Quem também comentou sobre a partida, quem falou sobre os seus jogadores, foi o técnico, o comandante do mais querido, Vaguinho Dias, falando após essa vitória por 4-0 e essa vaga na semifinal. Vamos conferir. Fala daí, Vaguinho.
Jogadores com o pé no chão, jogadores entendendo que nós estamos num crescimento, que nós temos uma equipe que pode realmente galgar e chegar em lugares maiores, mas só vai conseguir se trabalhar muito, se conquistar muito, se correr muito e fazer o que fez hoje. Entregaram demais. Jogadores se doaram muito por essa vitória. Então, essa consequência, ela vem de uma cobrança minha, mas também de uma moral, e principalmente colocá-los cada um na sua posição e mostrar para eles, principalmente o futebol moderno. O futebol moderno hoje é você saber atacar, pressionar, tirar a bola do adversário, não deixar ele jogar e ver os pontos fracos. Se vocês, agora eu falando e vocês repararem, nós tentamos a todo momento as costas laterais. Então tudo isso foi trabalhado, foi treinado. O Mandacaru vai vir, nós vamos jogar nas costas, principalmente com o Riquelme. No início ele conseguiu, depois outras foram. Então, esses atletas estão entendendo e estão querendo. Então, isso é fundamental, cara. Então, nós vamos, tenho certeza, que conseguir chegar mais longe pela maneira que os atletas estão.
Tá aí a análise do comandante. Feliz o Vaguinho Dias com o resultado, mas também trouxe ali pontos de correção, né? Que o ABC precisa melhorar, porque no primeiro tempo teve um pequeno momento ali de falha na marcação, de desligamento, que deixou a Juazeirense chegar um pouco mais no seu campo de ataque. Mas é uma partida muito segura, né, Adson, do ABC, dando sequência aí a esse bom momento. A gente sabia que o ABC chegava com favoritismo por jogar em casa, por ter ali do lado seu torcedor para fazer essa festa na Arena das Dunas, e o ABC colocou isso à prova em campo. Até porque a gente sabe que o favoritismo, muitas vezes, quando a bola rola, ele não acontece, né? O time que é favorito tem as suas dificuldades. Algo que o ABC não encontrou ontem. Foi um 4-0 e dá para se dizer que de forma tranquila, né?
Foi um jogo bem tranquilo. A gente esperava um confronto mais parelho, até mesmo pelo que a Juazeirense vinha fazendo na Série D. Era uma das poucas equipes com 100% na competição. Perdeu no último final de semana esse 100%, mas ainda assim a expectativa da gente era que fosse um confronto muito parelho, de caráter decisivo, eliminatório, mas não foi o que a gente viu. Não dá para se dizer que foi uma das melhores atuações do ABC em 2026, mas foi uma partida muito tranquila e dá para se avaliar de duas maneiras. Uma foi que o Vaguinho, mesmo com a perda de alguns jogadores, como o próprio Alisson e o Joseph, e alguns jogadores que não contaram no banco de reserva, conseguiu encontrar boas soluções para o ABC ainda manter o mesmo padrão de jogo. O Riquelme ontem no time titular deu muitas sequências às jogadas pelo lado esquerdo de campo, é um jogador mais criativo, que consegue ter um controle da bola um pouco melhor, coisa que os outros jogadores do ABC não exercem essa função. Realmente ele é esse ponta rabisqueiro, driblador. O próprio João Pedro ontem também foi muito bem, o Lucas Marques foi bem, a volta do Igor Bahia, muito físico, né? No primeiro tempo deu muito trabalho pro Fernando, disputando todas as bolas. A gente comentava na transmissão que ou ele fazia o pivô e abria para algum companheiro, ou ele sofria falta, ou também ele não perdia a viagem e acabava cometendo a falta. Então, sempre muito acionado, um ponto de foco do time do ABC, que às vezes teve essa dificuldade no meio de campo, como você muito bem falou, precisa melhorar alguns pontos, e algum desses pontos foi a saída de bola, que em alguns momentos o ABC não conseguiu fazer da maneira mais qualificada possível, fazia o chutão, encontrava muito bem o Igor Bahia, que a partir disso ele conseguisse se virar muito bem. Foi uma partida tranquila, acho que tem que olhar pelo outro lado também, de uma Juazeirense que não apresentou nenhum perigo para a equipe da ABC, era uma equipe muito fragilizada na Copa do Nordeste. Eu lembro que a gente comentou no pré-jogo que apenas no jogo contra Itabaiana que a Juazeirense não tinha sofrido gols, nas outras partidas vinha sofrendo, tinha muitos problemas defensivos. Ontem também não estava contando com seu capitão, então era mais um ponto de foco para a equipe abcdista. Foi uma partida tranquila, mas o desempenho eu acho que não corresponde ao placar. Foram 4 falhas da Juazeirense e de ABC, que em alguns momentos não parecia ter essa voltagem tão acima assim para ficar pressionando e marcar 4 gols.
Pois é, rapaz, o ABC que consegue esse placar elástico, essa vitória expressiva, mais uma na temporada, né? O ABC que, diante do Ferroviário, por exemplo, na última rodada, também aplicou essa vitória com 4 gols, vencendo por 4-1, acabou aí repetindo mais uma vez com 4 gols marcados nessas quartas de final diante da Juazeirense. E aí a gente vê, Nicolas, um ABC vindo num momento muito positivo da temporada, né? Um time que teve a sua última derrota na estreia da Série D, no dia 4 de abril, diante do Maguari. Dali pra frente foram vitórias e um único empate diante do Central. Então é um time que tá vivendo um grande momento e ontem pôde mais uma vez manter essa sequência, né? De um jogo em que foi dominante, em que não sofreu o sistema defensivo. Não precisou aparecer no jogo, né? A gente não viu o Matheus Alves precisar fazer grandes defesas. Que para você, quais foram os méritos do ABC, quais foram os méritos do Vaguinho Dias para essa vitória importante de ontem?
De fato, Diogo, o ABC vem em uma grande fase. Eu acho que muito disso se deve ao Vaguinho Dias, que deu uma nova cara para esse time do ABC. Porque se a gente olhar para o time do ABC antes de Vaguinho Dias assumir, não é um time tão diferente do que Marcelo Chamusca escalava. Então, muito dessa grande fase e dessa classificação que o ABC conquistou com muito mérito se deve ao grande trabalho que Vaguinho Dias vem fazendo no comando do Alvinegro. Agora o ABC vai ter um desafio muito grande, que vai ser contra o Vitória, uma grande partida. Sim. Ida lá no Barradão, volta na Arena das Dunas, possivelmente, porque Vaguinho Dias falou que as partidas mais decisivas, a tendência era que essas partidas fossem realizadas na Arena das Dunas. Então a gente vê que muito desse mérito dessa fase do ABC se deve ao Vaguinho Dias, que vem conseguindo extrair mais dos seus jogadores.
É isso aí, o Vaguinho realmente mudou o ABC da água pro vinho no início da temporada com o Marcelo Chamus, que ganhamos reforço, viu? É, rapaz, a equipe da Universidade do Esporte é diferenciada.
Não é só o ABC que tá com o banco de reservas bom, né?
Eu não sou o Marcos Vinícius, mas eu cheguei, papai.
Que isso, já chegou como? João Vitor Lima, o JV, pra vocês já chegarem com a gente, já conhecerem ele, que já tá aí nas transmissões, esteve ontem fazendo os comentários desse confronto. E aí, JV, pra gente falar sobre essa classificação, eu falava aqui com os meninos de um ABC que foi superior, de um ABC que conseguiu colocar em prática aquele favoritismo que a gente já falava no papel, e um ABC que segue num momento muito positivo na temporada, né? Ontem mais uma vitória, e é um time que está em uma ascensão muito grande. E aí, para falar do jogo de ontem, não tem como a gente deixar de destacar a importância que o Igor Bahia tem nesse time, né? Voltando de lesão, e aí é importante a gente falar, o Igor não tá 100%. Ele jogou ontem no sacrifício para ajudar o time a passar de fase e foi mais uma vez peça fundamental. Camisa 9, a gente estava até falando aqui antes que o ABC precisa fazer um esforço muito grande para manter o Igor Bahia até o final da temporada, né, João? Porque ele é diferente.
É diferente demais. A gente consegue ver isso no jogo do ABC Central, né? Que não teve ele, no jogo anterior também não teve, mas o Alisson conseguiu substituir bem, né? Fazer essa função de centroavante e ali ajudar o ABC fazendo 3 gols. Mas no jogo contra o Central, isso ficou muito nítido, porque o ABC tentava jogadas diferentes e não tinha com o Brunão a mesma eficiência. É um jogador que, apesar de jogar parecido com o Igor Bahia, também tem uma movimentação fora de área, ele é mais pesado, tem mais dificuldade com a bola no pé. E o Igor Bahia não, ele consegue dar uma velocidade para esse ataque do ABC. Às vezes o ABC está com o jogo apertado, não está conseguindo construir. O Matheus Alves acha ele numa ligação direta, dá um lançamento, ele consegue fazer o pivô, consegue achar um bom passe. E a volta dele é importante demais para a equipe do ABC, porque é o jogador que mais tem participação da equipe do ABC no ano. É o artilheiro também, agora com 9 gols. O Alisson está atrás com 8, né? É o líder de assistência da equipe. Então, para o Vaguinho Dias, é um reforço gigantesco. Apesar de ter várias peças que podem mexer na equipe, que podem ajudar a equipe, o Igor Bahia hoje é a principal peça da equipe do ABC.
Sem dúvida. Como costumam dizer aí, Edson Santos, o baiano tem um molho, né? O baiano tá diferente nessa temporada. Mas já pra gente falar dessa sequência em Copa do Nordeste, é um ABC que agora vai ter páreo duro pela frente, né? Um confronto aí de um time de Série D em ascensão, mas que vai encarar um time da elite do futebol brasileiro. O Vitória ontem venceu o clássico diante do Ceará, conseguiu aí sua vaga na semifinal, e agora o mais querido vai encarar o Vitória primeiro no Barradão, depois na Arena das Dunas, muito provavelmente, para decidir a sua vaga na grande final da competição. A gente sabe que tem uma disparidade grande de investimento, de nível de enfrentamento das duas equipes, né? O Vitória enfrenta a elite do futebol brasileiro. O que dá pra gente esperar, hein, Adson? Eu sei que do dia 7 pro dia 20, muita coisa acontece, né? A gente sabe que uma semana no futebol é muita coisa. Mas o torcedor do ABC, ele tem razão em estar esperançoso, em estar confiante para esse jogo, mesmo sendo o adversário mais difícil que o ABC vai enfrentar na competição?
Eu ainda não ouvi as pessoas falarem sobre o Vitória ter um foco principal na temporada no Campeonato Brasileiro. Uhum. Eu acho que uma coisa que o torcedor abecedista que acompanha a gente, que acompanha os outros programas, pode se pegar é sobre o Vitória realmente ter o principal foco. Essa temporada está tendo um pouco mais de sucesso, está indo no lugar do Campeonato Brasileiro, que é a permanência na Série A. Então, dependendo de como até o dia 20 vai estar a classificação do Vitória, talvez o torcedor abecedista se apegue um pouco mais nisso, porque realmente é o principal principal foco da temporada do Vitória. É óbvio que seria muito importante ganhar uma Copa do Nordeste depois que o Bahia ganhou no passado. Vitória ainda não perdeu no Barradão em 2026, mas o torcedor abecedista precisa se apegar nesses momentos, nessas ideias, porque é um nível de enfrentamento bem diferente do que o ABC enfrentou na temporada, apesar de ter empatado com o Ceará fora de casa, com um ótimo gol de Wallison, conseguiu travar muito bem as equipes, mas é um Vitória que essa temporada vem tendo mais sucesso, não perdeu dentro de casa, mas um ABC muito forte, principalmente na Arena das Dunas, né? Acho que dá para se dizer que as principais atuações do ABC em 2026 são na Copa do Nordeste. Os 3-0 contra o América, o 4-1 contra o Ferroviário, e a partida de ontem, mesmo que não tenha sido espetacular, que foi um ABC que pressionou muito, foi um 4-0 de um Vaguinho Dias que tinha um time bastante desfalcado. Então dá para se apegar a esses pequenos elementos para começar a construir a confiança contra o Vitória na partida, que vai ser duas partidas muito complicadas, mas também o ABC decide dentro de casa, muito provavelmente na Arena das Dunas, vai precisar da força do seu torcedor. Ontem a gente viu 7 mil torcedores, foi maior do que a última partida contra o Ferroviário. Então, além de se apegar a essas pequenas coisas, o torcedor precisa comparecer na partida de volta da semifinal da Copa do Nordeste.
É, rapaz, eu já vou falar aqui, viu? Vai ter pelo menos 10 mil, eu acredito que vai chegar pelo menos próximo de semifinal. O time chegando numa semifinal depois de 3 anos. Tem que ser casa cheia.
Com o jogo de volta dessa vez também, né? Porque vale ressaltar, contra o Sport não teve jogo de volta.
Sim.
Ficou aquela sensação, porque o ABC...
Foi justo as quartas de final.
É, ficou aquela sensação que se tivesse um jogo de volta, talvez o ABC conseguisse a classificação. Dessa vez tem um jogo de volta. Então o ABC precisa se manter vivo na partida de ida. E na partida de volta o torcedor faz aquela festa maravilhosa, né?
É, vai... Certamente vai acontecer. E você vai acompanhar tudo isso aonde? Aqui, na Universidade do Esporte, o Vitória, que venceu ontem por 1-0 com gol dele, Renato Kaiser. Já é para o torcedor do mais querido ficar de olho, porque é uma peça importante do time do Vitória. E aí eu queria destacar justamente esse ponto, Nicolas. Num mata-mata de 180 minutos que o ABC vai vivenciar nessa temporada pela primeira vez. Jogando o primeiro jogo fora de casa, é se manter vivo no Barradão? É trazer... quem sabe o empate, claro, vai tentar vencer, mas é se manter vivo, essa tem que ser a estratégia?
Eu acho que o ABC vai ao Barradão para tentar conseguir alguma coisa que, de certa forma, dê uma vantagem para o jogo da volta. Seja um empate, combater mais com o Vitória, conseguir disputar, porque a gente sabe que o Vitória é uma equipe que vem em uma fase muito boa, principalmente jogando em seus domínios, que ainda não perdeu na atual temporada. Então, com certeza vai ser um jogo muito difícil que o ABC vai encarar, vai ser um adversário muito difícil que o ABC vai enfrentar, principalmente nesse jogo da ida, que é um jogo fora de casa, sem o seu torcedor como maioria no estádio Barradão. Com certeza vai ser um jogo difícil, que o ABC vai ter dificuldades, tendo em vista que é uma equipe que tem mais investimento, uma equipe que é montada para uma Série A, e a gente, querendo ou não, gostando ou não, o nível de preparação para a Série A é muito diferente para o da Série D. Mas a gente sabe que o bom do esporte, que é o futebol, é que nem sempre a lógica acontece. A gente sabe que isso é o que dá toda a magia para o futebol. Então o torcedor do ABC pode ficar esperançoso, porque eu tenho certeza que esse time vai entrar focado em buscar uma classificação histórica para a final da Copa do Nordeste.
É aquela história que a gente falava até mesmo para esse jogo de ontem, né, JV? O favoritismo é até a bola rolar.
É isso aí, né? O ABC, o que resta para o torcedor abecedista é o sonho, né? O sonho de chegar à final. Porque o ABC não vai para campo para perder. Além da Série D, que o ABC busca, já conseguiu praticamente se classificar, né, para a próxima fase, já tem uma pontuação boa para a fase de grupo.
Uhum.
O sonho do ABC atual é a Copa do Nordeste, e não é o mesmo sonho do Vitória. O Vitória tem pretensões na temporada maiores que o ABC, que seria se manter na Série A, seria talvez buscar uma vaga que hoje está em nono. Por que não sonhar, né? O Bahia já chegou, o Fortaleza já chegou. Vários times do Nordeste, que são considerados fora do eixo, chegaram na Libertadores. O Vitória vem com uma temporada boa. Por que não chegar na Libertadores, que... Hoje, tem times que chegam em nono lugar no brasileiro e conseguem uma vaga ali na pré-Libertadores.
Sim.
Porque, querendo ou não, somos os favoritos, né, a título. Aí já tem uma vaga. Aí tem a vaga da Copa do Brasil, que normalmente ganha quem está ali no G4. Aí já abre mais uma vaga. Vitória vem bem na temporada, está em nono lugar. Então, assim, a pretensão do Vitória é, com certeza, uma classificação boa na Série A. Mas nesses momentos de semifinal, o time já chegou até ali, né? Então, aí a gente já muda um pouco a expectativa. Se o time chegou numa semifinal, se não fosse para ganhar, com vontade de ganhar, já teria saído antes, né? Teria poupado no jogo contra o Ceará, teria poupado talvez até na fase de grupo para evitar outros jogos na temporada. E não, o Vitória vem jogando com o seu time principal, com o seu artilheiro, Renato Kaiser, que fez o gol contra o Ceará. Então, acredito que vai ser um jogo muito difícil para o ABC, principalmente o jogo lá no Barradão. Se conseguir fazer um resultado até saldo mínimo de diferença, um gol de diferença, trazer aqui para a Arena das Dunas é importante. É um time que joga de uma forma ofensiva e o ABC está acostumado a jogar contra esses times. Não é um time que propõe muito jogo, é um time mais defensivo, que joga no contra-ataque. Então, é bom para o ABC jogar contra um time que propõe o jogo. Então, assim, repetindo, é um jogo difícil para o ABC, mas o que resta para o torcedor é sonhar, né?
Ah, e esse sonho, tenho certeza que ele já está grande para o torcedor do mais querido, a expectativa nessa semifinal, até porque ABC e Vitória já se encontraram em Copa do Nordeste, mas o torcedor do mais querido não. Não quer lembrar do que passou, que é a revanche que vai acontecer em 2026, que vai acontecer a partir do dia 20 de maio. E você vai acompanhar tudo isso aqui no Universidade do Esporte. 8 horas e 30 minutos. É hora da gente dar aquela pausa rapidíssima. É o tempo de você tomar uma água e voltar aqui, porque no segundo bloco tem Série D de Campeonato Brasileiro, tem Futsal Potiguar, muita coisa pra gente falar. E você é o nosso convidado para continuar conosco, então não sai daí, rapidinho a gente está de volta.
Estamos apresentando Universidade do Esporte. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
8 horas e 31 minutos.
Daniela Freire, Daniel Menezes e Silvério Filho estão aqui na 88 FM, juntos com você e um time de convidados para explicar o que acontece e mexe com a sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto. Tamo junto, meu patrão.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
A conversa agora é outra.
Um programa novo numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
Tamo junto.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate, toda quarta, 12:30.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Drops UFRN também está na internet. Acesse o canal no YouTube, TV UFRN. É só clicar na playlist Drops. Estamos no Instagram, @TVUFRN, @PDC.UFRN e @UFRN.BR. Não deixe de interagir com nosso conteúdo. Curta, comente e compartilhe.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos a apresentar Universidade do Esporte.
Falei pra você que era rapidinho, já tamo de volta pra esse segundo bloco. É hora da gente falar com o nosso chat, com quem tá acompanhando o nosso programa dessa quinta-feira. Ele que já é de carteirinha aqui, viu? Toda semana tá aqui. Mecão é minha história, é minha vida. Sempre presente, dizendo boa noite, torcida americana, autêntica maior. O Dragão é tetra, campeão invicto, é isso aí. Ele tá falando aqui do grupo na Copa do Nordeste, Ferroviário e Juazeirense é igual a Força e Luz, Patos. É, rapaz, a zoeira, ela é sempre muito legal, cara. Ela é sempre muito bem-vinda. E, ó, tem audiência importante aqui hoje, viu? Fernando Amaral tá aqui ligado conosco. Um abraço.
Um abraço.
Como dizem os mineiros, você vai conhecer muito bem isso, Watson Santos. Um abraço, um beijo e um pedaço de queijo, viu, Fernando Amaral? Para você, sempre na audiência aqui, parabenizando o Nicolas pela estreia. Que bom ver o avanço da rapaziada. Ele tá sempre com a gente, sempre um prazer ter Fernando Amaral na audiência. Vamos passar aqui agora pro nosso segundo bloco. E, claro, lembrar você que tá com a gente, já deixou o seu joinha? Se não, deixa o seu like, que é muito importante. Se ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal para você acompanhar toda a temporada de 2026 do Futebol Potiguar aqui com o UDE. Você sabe, transmissão e informação de qualidade é aqui com o UDE. Por falar nisso, vamos falar da bola pesada? Do futsal potiguar, que está vivendo um grandíssimo momento nessa temporada de 2026. A gente tem América, Apodi fazendo um grande trabalho e uma grande campanha na LNF Silver, que é a divisão de acesso para a grande competição do futebol nacional, que é a Liga Nacional de Futsal. Então, América e Apodi estão aí fazendo um grandíssimo trabalho. O América, que enfrentou o São Caetano pela quarta rodada da LNF Silver, e o América venceu o São Caetano, time paulista, por 3-0. 3-0 no ginásio da UFRN, e chegou ao seu segundo triunfo na competição. Após um primeiro tempo sem gols, aquele famoso 0-0, Dedê, duas vezes, viu? É, resolvendo o jogo, e Richardson marcaram na etapa final e garantiram o triunfo, a grande vitória do Alvirrubro por 3-0. O próximo compromisso na LNF Silver será no domingo, fora de casa, diante do Joaçaba, time lá de Santa Catarina, pela quinta rodada do torneio nacional. E tem também no ginásio Wilson Custódio, o Apodi aplicou. Rapaz, que baita goleada do Apodi, 9-1 sobre o Juventude AG, que é um time do Mato Grosso do Sul, e conquistou a sua maior vitória na competição até o momento. Vou falar uma coisa pra vocês, e o 9-1 não é pra qualquer um não, viu? Superior durante toda a partida, a equipe potiguar dominou as ações e construiu o placar com gols de Matheus, Caio 3 vezes, Cadu 2 vezes, André Nem e Pedro Carioca também 2 vezes. Acre marcou o único gol do time do Juventude. Com o resultado, o Apodi chega aos 5 pontos e ganha posição na tabela da LNF Silver. O próximo compromisso do Apodi pela LNF Silver é nessa quinta-feira, isso mesmo, dia 14 de maio da próxima semana, diante do Balsas, no ginásio Georgiana Helder, em São Luís do Maranhão. Então tá aí, Apodi aplicando goleado, Apodi que vem aí de uma sequência de 4 goleadas, inclusive sobre o Magnus, que é um dos grandes destaques, um dos principais times do futebol nacional na Copa LNF. Então tá vivendo aí um grande momento o futsal, potiguar com o América, com o Apodi. E a gente, claro, segue de olho, segue acompanhando, trazendo informações do futsal. Inclusive, o Felipe Lima, que é o nosso grande consultor aqui sobre o futsal potiguar, o América, que está vencendo nesse momento pelo Campeonato Estadual por 1-0, não é isso? Vencendo o América, conquistando aí mais um resultado positivo, dessa vez pelo Campeonato Potiguar de Futsal. Agora é hora da gente falar do Campeonato Brasileiro da Série D, porque final de semana tá chegando. Domingo, Dia das Mães, tem rodada dupla. ABC e América voltam a entrar em campo pela Série D. Vamos começar a falar com o Alvinegro de Vaguinho Dias, porque ele enfrenta o Central do Caruaru fora de casa no estádio Lacerdão. Já o time do América, o Alvirrubro de Raniele Ribeiro, vai encarar o Maguari na cidade de Bonito, no estádio Arthur Tavares de Melo, em Pernambuco. As duas equipes que ocupam respectivamente o ABC na liderança, o América na vice-liderança, com 10 pontos, ABC liderando, América em segundo nesse grupo A8. Vamos começar falando do mais querido JV, que está vivendo aí esse momento de festa, de tranquilidade, de paz com o seu torcedor, mas que precisa voltar a vencer na Série D. É um confronto direto. O ABC liderando, o Central é o terceiro com 8 pontos. Se o Central vence, ultrapassa o próprio ABC na Série D do Campeonato Brasileiro. Então é aquele jogo, aquele famoso jogo de 6 pontos, né? Porque se você vence, você abre distância para o seu adversário. Se você perde, você é ultrapassado. E o ABC, que vem aí de uma maratona de jogos, né? Vem aí tendo problemas físicos. Que esperar desse confronto diante do Central? A gente sabe que é difícil jogar lá no Lacerdão. O Central, que já mostrou a qualidade e o quanto pode dificultar o ABC no jogo da última rodada aqui no Frasqueirão, né, JV?
É isso, agora é uma rodada de volta, né? Praticamente um jogo de volta na Série
D. O início do retorno,
é,
né?
É isso aí. E o início do retorno que começa com o jogo que finalizou, né?
Exato.
Você tá acostumado a repetir, né, as rodadas iniciais e agora mudando assim, né, na Série D. E é um Central que com 8 pontos... Acredito que em casa jogue com um estilo de jogo diferente, né? Veio aqui na Frasqueira buscando uma bola e se defendeu o jogo todo. No Lacerdão, acredito que vai ser um time mais propositivo, buscando o jogo, tentando agredir mais o ABC, coisa que não aconteceu. Realmente, o Central estava buscando uma bola parada, conseguiu numa bola parada, no rebote, fazer um gol no goleiro Matheus Alves. Então, assim, o ABC precisa ganhar para garantir a classificação. Acredito que o ABC não deixe de se classificar, mas classificar em primeiro é uma moral, né?
A vaga direta, sem ter que passar pelos playoffs, né?
É, e se enfrenta uma equipe forte do Central, não, a gente, apesar de ser uma equipe que a gente viu pouco, né? Só entrou em campo 5 vezes na temporada, é uma equipe que parece estar jogando junto desde o início do ano. É muito compacta, os jogadores se entendem muito, se ajudam muito. Então vai ser um jogo difícil para o ABC, precisa ganhar. Precisa voltar a ganhar na Série D, garantir essa classificação. E o Central vai também buscando essa vitória para subir na tabela, né? Tem 8 pontos, ainda está ali podendo correr o risco de perder a sua vaga para o Souza, que tem 6, o Maguari tem 7. Então, assim, vai ser um jogo difícil para o ABC, mas que com certeza é o favorito para o jogo.
Pois é, e aí a gente vê, Nicolas, a importância de você ter, por exemplo, um técnico que conhece o futebol potiguar, que é o caso do Leandro Senna. Ele que comanda o time do Central, tem boas passagens aqui pelo América, inclusive quando foi campeão lá em 2022, conhece muito do ABC e mostrou isso nesse jogo de ida. O que você acha que o ABC precisa fazer de diferente? Mesmo jogando fora de casa, agora já tendo um pouco mais de estudo do Central, o que tem que ser feito diferente lá no Lacerdão para o ABC conquistar essa vitória?
Antes de o ABC ver o que tem que mudar, o que tem que fazer é diferente, é importante reconhecer que vai ser um jogo muito difícil. Uhum. Porque o Central, como JV Lima falou, é uma equipe que é muito compacta. É uma equipe que quando você enfrenta ela, você tem muitas dificuldades, ainda mais jogando fora de casa, como o ABC vai jogar. Então, o ABC, já que o Central é uma equipe que joga mais compacta, o ideal seria que o ABC, para conseguir mais espaços, jogasse um pouco mais aberto, apostando mais nos seus pontas, nos seus alas, nos seus laterais, com os laterais subindo mais para a dianteira de ataque, buscando o Igor Bahia, de repente em uma bola parada buscando o Wellington Carvalho ou o Edson, inclusive jogada essa que deu certo no estádio Frasqueirão, no empate por 1-1 que o ABC teve com a Patativa. Então é importante que o ABC, enfrentando uma equipe mais compacta, jogue um pouco mais, como eu posso dizer, apoiado nos seus pontas e nos seus laterais.
Talvez entregando mais a bola pro central, né? Isso. Porque no jogo daqui a gente viu um central muito fechado, deixando o ABC criar. O ABC até criou muito pelos lados. Não conseguiu ser tão efetivo, porque a dupla de zaga do time central estava muito ligada. Então talvez o ABC deixe a bola um pouco com o central e busque o contra-ataque, que é uma coisa que o ABC faz bem, né?
E a gente viu isso uma vez, né, Adson? No jogo contra o Imperatriz, por exemplo, acho que o ABC foi um pouco mais reativo, né? Como o futebol moderno gosta de chamar, o time que entrega a bola ali pro seu adversário. Agora, temos pontos importantes, porque o ABC tá com problemas pro seu elenco na questão física. Jogadores estão sentindo peso. A gente viu o Wellington Reis, que já é um desfalque certo para esse jogo diante do Central. A gente viu o Edson sair também com problemas, sentindo ali a parte posterior da coxa. A gente tem o Dudu Mandai, que está suspenso. Então, veremos Jefferson Vinícius de volta na lateral esquerda, o que corrobora com o que você trouxe de um lateral mais ofensivo. Mudanças que terão que ser feitas pelo Vaguinho Dias. A gente sabe que o Igor Bahia jogou no sacrifício. Será que vai ser poupado? Acho que é importante o Bahia estar 100% para a sequência da temporada. Ainda é muito longa. E aí, Edson?
Mesmo com essas mudanças, eu ainda acredito que o ABC tem um elenco superior, vem numa fase melhor, mas como o JV falou, é um ABC que vai ter que jogar de uma forma um pouco mais reativa. E um dos problemas que dá para se citar dessa ótima fase que o ABC enfrenta é seu sistema defensivo, que em alguns momentos sofre um apagão, e no jogo de domingo não vai ter alguma das suas grandes peças, né? O Edson fez um bom primeiro tempo, o Dudu Mandai é muito importante pelo lado esquerdo de campo, apesar de não ser tão ofensivo assim, defensivamente vem muito bem. E no setor de meio de campo, que foi um dos problemas mesmo apesar da goleada, que sentiu um pouco de falta desse volante um pouco mais de progressão, que faça a saída de bola, provavelmente o Joséfê não vai voltar para a partida de domingo. Uhum. Então é um ABC jogando de uma maneira diferente, de maneira reativa, precisa apostar pelos lados de jogo, talvez tenha o Igor Bahia, mas uma minutagem um pouco menor, pode começar a partida como titulares e talvez no intervalo, nos 15 minutos do segundo tempo, entre para dar lugar ao Brunão, que já muda toda a configuração tática do ataque, e também perde o Wellington Reis, que apesar de ter entrado um pouco devagar na partida de ontem, é muito importante. O torcedor lembra de outras passagens dele no ABC, como ele desafoga muito bem essa saída de bola, é um ótimo jogador de progressão e principalmente no setor defensivo. Ele que geralmente ficava para parar o último jogador de meio de campo, o ABC não vai ter essa peça, apesar do Vaguinho ter encontrado soluções criativas no banco de reservas. Contra o Central vai ter que ser mais criativo ainda, porque vai jogar de uma maneira diferente. Vai também ter o Riquelme, né? O Riquelme saiu ontem lesionado na partida, foi muito importante para segurar a bola na partida de ontem, na partida contra o Souza também foi muito importante para manter o placar. É um Vaguinho Dias que, de novo, vai ter que recorrer ao banco de reservas e talvez preocupe um pouco o torcedor. A boa notícia é que é um ABC em boa fase e que aparentemente as soluções que o Vaguinho encontra vem dando muito certo, e quem sabe domingo ele consiga repetir essa dose.
Tá mostrando resultado realmente as escolhas do Vaguinho. E pra gente fechar essa página ABC, a gente falou do Wellington Reis, que já tá confirmado fora. Inclusive o ABC acabou de soltar o boletim médico em relação ao Wellington Reis, porque ele saiu do jogo de ontem após um choque de cabeça, né, com um jogador do Central, e ele acabou saindo aqui porque sofreu uma concussão, né, quando há ali um choque de cabeça. O Wellington ficou sob os cuidados dos médicos abecedistas, ao término do jogo fez exames, está tudo ok, sem grandes problemas, mas tem que seguir o protocolo de concussão. Então o defensor vai ficar afastado aí sob cuidados médicos por 5 dias. Portanto, acaba aí ficando fora, né, do próximo domingo. É um desfalque já confirmado do mais querido para esse confronto diante do Central fora de casa lá no Lacerdão, em Caruaru. Quem também viaja é o Mecão, é o América. Os comandados do Raniel Ribeiro irão até a cidade de Bonito, em Pernambuco, para enfrentar o Maguari. Maguari que se salvou aqui na Arena das Dunas, né? Teve momentos que trouxe perigo também ao América, mas foi um jogo, Nicolas, em que o América teve nada mais, nada menos que 22 finalizações durante todo o jogo. O América que criou muito, que teve chance claríssima perdida pelo Matheus Regis e que foi salvo também no segundo tempo pelo Renan Bragança para ficar nesse empate em 0-0. O Ranieri, que sabe que está pressionado, que precisa dar a resposta para o seu torcedor, né? Se a gente falava do ABC que vive uma grande fase, o América precisa voltar a vencer para ontem, né?
Exatamente, Diogo. Ranieri, ele vem meio pressionado, né, por causa dos últimos resultados, mas eu acredito que ele não seja o principal culpado dessa má fase, entre aspas, do América. Porque se a gente for analisar friamente os dados, o América ocupa a segunda posição de seu grupo. Então, o América não está em uma classificação ruim. E detalhe, ocupa a segunda posição empatado com o líder. Então, meio que o América é líder junto com o ABC.
Sim.
Mas se a gente for analisar o futebol jogado, o principal problema do América hoje é a conversão de chances em gols. É a principal dificuldade que o América vem tendo nas últimas partidas. Tanto que o Matheus Regis, na última partida, perdeu um gol incrível, né? Um gol praticamente debaixo da trave, que ele acabou desperdiçando uma grande oportunidade de dar mais 3 pontos para o Alvirrubro. Esses 3 pontos que dariam a liderança, né? Para o América. Então, o América vem pressionado para essa partida, mas tem que ter ciência de que vai enfrentar uma equipe muito forte, que é a do Maguari, principalmente quando joga em seus domínios. É um estádio muito difícil de jogar, o ABC entendeu isso no
estádio
início.
Estádio ruim de jogar, né?
Exatamente.
O gramado é muito ruim.
O campo
ruim
prejudica. Me lembra muito essa situação de o América enfrentando um time que parecia inferior, mas o estádio prejudicou. Há uns anos atrás, quando o América enfrentou o Iguatu lá no Ceará. Verdade. Uma equipe que não era tudo isso tecnicamente, mas sabia como jogar dentro dos seus domínios, o América acabou perdendo.
Teve uma tempestade
jogo
também ali. Que...
Não, ali também foi complicado, aconteceu um verdadeiro dilúvio, isso prejudicou muito o América e prevaleceu quem sabia jogar naquele gramado, né? Então, o América vai ter uma missão difícil lá em Maguari, mas se o América pôr a bola no chão e converter as chances em gol, acredito que o América possa sair com um resultado positivo em Bonito.
Aí é que tá a chave, né? Porque o América não tem conseguido converter as suas grandes chances em gol, né? JV tem vivido esse dilema ofensivo, porque o América... E aí, seja com o Tanque, seja com o Paulinho, seja com o Tadei, o próprio Matheus Regis, não tem conseguido fazer o gol. E aí, quando você não faz gol, consequentemente você não vence o seu jogo. E ele vai chegar para esse confronto diante do Maguari na mesma situação que foi a rodada passada. Porque vai jogar antes do ABC, né? O jogo do América é às 3, então ele começa o seu jogo e vencendo assume a ponta, de novo. Precisa da vitória para chegar à liderança desse grupo A8. Agora, o filme não pode ser o mesmo, né?
Não pode, né? É um América que vem encontrando dificuldade de achar aquele jogador, o goleador, né? Camisa 9, matador. Começou a temporada com o Salatiel, não funcionou. O Wellington Tanque, a torcida até reclama, acha que o Ranieri insiste muito nele, também não funcionou. Agora o Paulinho, que foi artilheiro do Campeonato Potiguar, não está funcionando. A gente não consegue, não falta oportunidade para a equipe do América. O América consegue criar bastante. Tadei agora de camisa 10, vem criando muita jogada, achando dribles, achando finalizações de longe, mas falta aquele jogador camisa 9, goleador, que marque para o América e converta essas jogadas, como o Nicolas falou. É um time que cria muita jogada, finaliza bem. É, no começo do ano também teve o Aruá, que ajudou muita equipe fazendo gols. Não está conseguindo mais, não tá rendendo o que rendeu no início do ano. E pega uma equipe do Maguari que, como o Nicolas já também disse, joga bem em casa. Ganhou do ABC, o ABC foi lá, perdeu 3-0, era um ABC bem na temporada. O América vem bem na temporada, vem pontuando, é vice-líder do grupo. Não conseguiu a classificação na Copa do Nordeste, assim como o ABC conseguiu, mas também fez uma boa fase, até perder pro ABC, né? Vinha invicto, perdeu pro ABC, perdeu pro Retrô, vem de duas partidas sem ganhar, empatou com o Maguari, então precisa reencontrar a vitória. A torcida cobra muito, porque esses campeonatos são campeonatos de tiro curto.
Sim.
Não dá tempo de organizar a equipe, dá tempo ao treinador para organizar taticamente. É uma equipe que taticamente sabe o que fazer dentro de campo. É uma América que gosta de jogar com a posse de bola, que gosta da criação, mas não está conseguindo concluir em gols. E precisa fazer isso para voltar com a vitória lá de Maguari, né?
Exatamente. E tempo é algo que o